Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM. Essa é a hora H. Feira, dia 17 de dezembro de 2024, a Hora H já está no ar, ao vivo para toda a Paraíba. Que bom, que alegria saber que você tá ligadinho com a gente, nos quatro cantos desse estado, do litoral ao sertão, a Paraíba inteira, no jornalismo sem parar, aqui na Hora H, que tá só começando, hein?
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou a hora, Paraíba.
De ligar, hora dá pra Paraíba sintonizar. Está no ar, a hora H.
A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Na Hora H.
Segurança. Operação Recupera da Polícia Civil, lançada hoje, foca no comércio criminoso de celulares roubados e busca apreender aparelhos para devolver equipamentos aos proprietários. Desfecho. Assembleia Legislativa aprova PEC que enterra a discussão para mudar nome de João Pessoa. Recursos. Paraíba terá orçamento superior a R$ 21 bilhões em 2025. Entrevista da hora. Nos estúdios, daqui a pouco, a nossa conversa com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro nominando Diniz. Eleição. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, diz que a casa vai seguir à risca regimento e constituição na escolha de novo conselheiro do TCE. Campina Grande. Reeleito, o prefeito Bruno Cunha Lima chega ao fim do mandato com os olhares voltados para o excesso de servidores prestadores de serviço e é multado pelo TCE. Política. Ex-candidato ao Senado pelo PSB, Poliana Werton, diz que campo progressista não pode errar em 2026 e defende chapa com a cara de João Azevedo.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Quarta-feira com tempo parcialmente nublado na maior parte da Paraíba. Temperatura máxima em 35 graus e a mínima 23 graus. E a hora na Paraíba, 6:03.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo, informação com opinião, direta, objetiva e clara. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, voz da Paraíba. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sim, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar, Hora H,
era um sim.
Seis horas e cinco minutos, começando mais uma edição da Hora H, a hora mais esperada do rádio paraibano. Agradecendo a você que está ligadinho com a gente nas mais de 20 emissoras espalhadas por todas as regiões da Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras, no Sertão. Chamar a atenção para você que está ligadinho conosco aqui na Hora H, para nossa entrevista daqui a pouco com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, que está concluindo agora, no início de janeiro, o seu mandato à frente da Corte de Contas Paraibana. A gente vai falar como é que o Tribunal tem acompanhado os gastos nas prefeituras, no Estado, também nas câmaras municipais, e como o órgão tem fiscalizado o dinheiro que é do cidadão, o dinheiro público. Daqui a pouco tem nossa conversa aqui na Hora H com o presidente do TCE, conselheiro Nominando Diniz, inclusive com a sua participação. A partir de agora, você pode mandar mensagem pra gente, 993465236, repetindo, 993465236. Manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Comigo é muito fácil, interage no arroba Alisson Bezerra no Twitter e no Instagram, ou então através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Até às 7 da noite, é jornalismo sem parar, aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
Atenção para quem está no trânsito de João Pessoa nesse momento, situação um pouco complicada na Avenida Tancredo Neves, no sentido centro-bairro, normal, né, por conta do horário de pico às 6 horas da noite. Na BR-230, situação mais tranquila no sentido Cabedelo João Pessoa. 6 horas e 6 minutos, vamos à redação do portal Mais PB.
Boletim da redação.
Pessoas que eventualmente tiveram celular furtado ou roubado e não sabem onde esses aparelhos foram parar, a partir de agora tem uma ajuda. É que foi lançada hoje a Operação Recupera, que visa trazer de volta os equipamentos para os proprietários. Gabriel Albuquerque.
A Operação Polícia Civil Recupera foi lançada na manhã desta terça-feira e visa identificar os autores de roubos de celulares e os seus compradores. Além disso, a polícia pretende recuperar estes aparelhos para que eles possam ser devolvidos aos seus devidos proprietários. Na Paraíba, 300 smartphones já foram recuperados e entregues aos seus donos. O delegado-geral da Polícia Civil no Estado, André Rabelo, explicou como vai funcionar a operação e como a população pode notificar as instituições competentes em caso de roubo.
Após a vítima perder, ter o celular subtraído, ela registra um boletim de ocorrência e consigna um e-mail. Consignando o e-mail, nós conseguimos rastrear, através da inteligência, rastrear esses aparelhos, resultando agora em mais de 300 aparelhos apreendidos em uma só operação. Ou seja, mais de 300 pessoas terão seus aparelhos de volta através de uma simples informação, contando naturalmente com o serviço da Polícia Civil.
O governador João Azevedo pontuou que a ação é muito importante para desestimular esta prática criminosa.
É um sistema desenvolvido aqui pelo nosso Estado, pela Secretaria de Segurança, envolvendo a administração, Secretaria de Administração, envolvendo a Polícia Civil, toda a parte de tecnologia, para que a gente possa efetivamente diminuir e desestimular essa prática que infelizmente acontece.
Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Hora H. Obrigado, Gabriel, pelas informações aqui na Hora H.
Obrigado, Gabriel. 6:08, daqui a pouco na Hora H, na entrevista da hora, uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz, que está se despedindo do cargo, Alisson Bezerra.
Exatamente, Aron. A partir de janeiro, a Corte de Contas da Paraíba será presidida pelo conselheiro Fábio Nogueira. Daqui a pouco a nossa conversa é com o presidente Nominando Diniz aqui na Hora H.
Tribunal de Contas que não está no centro das atenções, porque essa semana vai confirmar uma aposentadoria compulsória. É o espaço que abre uma vaga para uma nova indicação da Assembleia Legislativa da Paraíba. Um tema que está muito evidente, tanto dentro do tribunal quanto na Assembleia, mas principalmente no olho da sociedade paraibana.
Falando na Assembleia, Aron, você lembra daquela polêmica sobre mudar ou não o nome de João Pessoa?
Foi
algumas pessoas defendendo
hoje, né?
Que poderia mudar, outras não, muda, lá vai, tem plebiscito, tem não sei o quê. A Assembleia Legislativa aprovou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que enterra de vez toda e qualquer discussão sobre mudança do nome de João Pessoa. Vamos à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
João Pedro Gomes.
João Pedro. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou nesta terça-feira o projeto que encerra o debate para a mudança do nome da capital do estado. A PEC é de autoria do deputado Hervásio Bezerra e denomina oficialmente João Pessoa como a capital da Paraíba. Bezerra detalhou a sessão para a decisão oficializada nesta manhã.
Hoje a Assembleia da Paraíba tem uma demonstração de maturidade, de equilíbrio e de responsabilidade de ali nós chegarmos a simplesmente fazer o que o povo quer, o que a população quer. Então, o artigo 82 da nossa Constituição, a partir da promulgação do governador João Azevedo, que eu quero crer que seja de uma forma rápida, ele terá no artigo 82, que fala sobre a necessidade do plebiscito, ele foi alterado com essa nossa PEC, e a capital da Paraíba passará ou denominar-se-á João Pessoa.
Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba tinha encaminhado ao Tribunal de Justiça o julgamento do processo que pede a realização de um plebiscito para definir o nome da capital da Paraíba. No entanto, esse julgamento não é mais necessário. Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Hora H. Obrigado, João Pedro Gomes, pela participação aqui na Hora H. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a Assembleia Legislativa, Arão, porque hoje foi dia de sessão,
né,
para aprovação do orçamento 2025.
Polêmica, teve disputa, mas no final o governo conseguiu emplacar, do jeito que mandou o orçamento.
Mais de 21 bilhões de reais. Daqui a pouco tem também uma conversa com o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que, dentre os assuntos, conversa conosco sobre a indicação do novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado.
Falando no Tribunal de Contas do Estado, notícia para Campina Grande, que nos ouve agora pela Rádio Pop Cariri 101.1 FM.
O prefeito reeleito Bruno Cunha Lima, que é diplomado nesse momento em Campina Grande, está na mira dos auditores do Tribunal de Contas do Estado. Roberto Tagino.
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba multou o prefeito reeleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do União Brasil, por descumprir uma determinação da Corte de Contas para regularizar o quadro de contratados da administração municipal. A Corte entendeu que Bruno Cunha Lima desrespeitou, em parte, um acórdão firmado com o município, persistindo em manter pessoas por excepcional interesse público. A orientação era substituição desses por aprovados em concurso. A prefeitura chegou a contratar aprovados em concurso para assistente jurídico, mas manteve outros servidores sem concurso. O secretário de administração do município, Diogo Lira, informou que vai apresentar recurso para tentar reverter a multa, que pode chegar a R$30 mil.
Eles desempenhavam atividades diversas em outras secretarias, de modo que não havia um conflito entre a presença deles e os assistentes jurídicos, né? Porém, em sede de análise do cumprimento da decisão, o Tribunal de Contas entendeu que nós cumprimos apenas parcialmente a decisão, que nós fizemos de fato a nomeação de todos os candidatos, porém não promovemos a exclusão, né, a cessação dos contratos dos prestadores de serviço, dos 29 prestadores de serviço da área jurídica, que estavam espalhados em outras áreas do município, notadamente a Secretaria de Saúde, né? Nessa decisão, embora conste lá no acordo que houve uma aplicação de multa ao prefeito pelo descumprimento da decisão, na verdade, na sessão de julgamento, o relator afastou a multa, e isso está sendo questionado lá na assessoria, porque na hora de redigir o acórdão, eles transcreveram do jeito que constava no parecer do Ministério Público e não afastaram a multa lá apenas na redação do acórdão, que a gente acredita que vai ser retificado.
Na redação do Portal Mais PB, Roberto Tagino.
Obrigado, Roberto. 6h14 na Hora H, o Alisson.
Heron, a informação para os servidores públicos da Paraíba: as repartições públicas estaduais, a administração direta e indireta, terão ponto facultativo nos dias 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e véspera de Ano Novo.
Traduzindo, não vai funcionar nada.
Exatamente. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado na edição de hoje. Ficam mantidos os serviços essenciais como saúde e segurança, Heron.
6h14. Natal Lojão Rio do Peixe, seus sonhos vão se realizar ainda mais. Condições de pagamento e ofertas exclusivas em móveis, eletroeletrônicos e camas box. Atenção para as promoções: cama box com molas ensacadas, só R$ 999. É a base, mais o colchão casal por apenas R$ 999. Tem um roupeiro lá 100% MDF, com 6 portas, 2 gavetas, só R$ 799,99. Liquidificador Arno. É super potente, com função autolimpeza, apenas R$ 119,00. Realize seus sonhos e faça deste Natal um momento especial. E siga o Instagram do Lojão, arroba Lojão Rio do Peixe. Fique por dentro de todas as ofertas, porque no Lojão é fácil comprar.
Hora H!
A terça-feira começou com a operação da Polícia Federal para combater a suspeita de compra de votos e financiamento ilegal na campanha eleitoral de 2024 na Paraíba. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Catolé do Rocha e Riacho dos Cavalos. De acordo com a Polícia Federal, foram 11 mandados expedidos pela Justiça Eleitoral. Durante a operação chamada de Mamon do Sertão, foram apreendidos mais de R$ 400 mil em dinheiro vivo que estavam em uma maleta, além de um cheque também que foi apreendido pela Polícia Federal, Aaron.
Literalmente uma maleta, né?
Uma maleta mesmo.
Uma maleta. Tem muito maleta nesse negócio.
Era uma maleta mesmo, viu?
6h16 na Hora H, você vai poder interagir logo mais na Hora H nos nossos canais de comunicação 993-46-5236 para você mandar mensagem de áudio, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado, mas também tem outros canais.
Exatamente, através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Você manda sua mensagem, interage conosco aqui na Hora H. Falando em política, Aaron, a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, Poliana Huerton, esteve com você ontem no programa Hora H da TV Manaíra e disse sobre o ponto de vista dela, falou sobre o ponto de vista dela para as eleições de 2026.
Uma entrevista que está repercutindo muito ontem à noite na TV Manaíra, no programa Hora H. A ex-candidata ao Senado da República e atual secretária de Desenvolvimento Humano, Poliana Dutra, primeiro, sinalizou que trabalha para ser mais uma vez candidata a deputada estadual. Segundo, que o PSB e o governo ou o campo progressista não podem cometer o erro de 2022. Pela demora e pela divisão nesse campo político, que saiu com duas candidaturas, duas chapas, uma com PT e MDB e outra com PSB e partidos aliados. E o terceiro ponto que Poliana Dutra defendeu é da construção de uma chapa identificada com o PSB e com o projeto do governador João Azevedo.
Campo progressista precisa entender isso.
Para frente, a sua Sim. mensagem agora é para frente, para 2026?
Para frente. Se a gente entender essa consciência
política... Não caminha para repetir a mesma cena, não? PT com candidatura, PSB com...
Não cabe mais a gente errar. A gente sabe as consequências que gerou isso. Que gerou colocar um senador que não é alinhado com Lula e as dificuldades que ele tem para governar em todas as instâncias. Seja numa instância estadual, numa Assembleia, seja numa instância federal, num Senado, num Congresso, o quanto ele tem tido dificuldade por falta desse alinhamento, por falta dessa postura, por falta dessa consciência política de não valer, não vale tudo, tem que valer naquele momento quem está mais viável para representar o campo progressista e para chegar lá.
A senhora não respondeu uma pergunta do Sonia ainda. Em 2026, pretende ser candidata a quê?
Nós estamos trabalhando o coletivo, né? O mandato ele é sempre coletivo, a disputa é coletiva. Eu não posso decidir sozinha isso. Eu tenho um grupo, tenho uma região que dialoga direto comigo para que a gente consiga, né, ser pré-candidata a deputada estadual.
Tem essa inclinação.
Voltando lá, o que a gente ia o caminho, o curso normal, mas entendo também e me preocupo com as definições da chapa majoritária, que precisa ter também elementos importantes, precisa ter experiência política, precisa ter esse diálogo com o povo, precisa ter alinhamento com o presidente Lula e com o governador João, que são governos alinhados, e esse alinhamento traz frutos positivos à Paraíba. Precisa ter essa articulação política dos dois governos e um projeto a tratar para Paraíba, tanto de um lado como do outro. Hoje, não é possível mais tirar alguém da labela e dizer você. Não, porque as pessoas também vão cobrar isso. Você não consegue projetar e formar alguém em 2 anos. Tem que ser alguém também que já dialogue com o povo e que fale muito a vida real das pessoas.
Deu o que falar, não foi, Ferão?
Tá dada a opinião aí, tem uma síntese, né? Não pode tirar da lapela, tem que ser alguém com diálogo, com trânsito, e ao mesmo tempo que tenha compromisso com o rumo que o governador João Azevedo tem dado. O governador João Azevedo ontem, aqui nesse microfone da Hora H, disse que claramente trabalha para disputar o Senado da República.
E disse mais,
não é obrigatório,
plano A.
Mas trata, disse que era o plano A.
Plano
o Senado
A.
É o plano A. Como é que ele vai conciliar os interesses dessa volumosa base política que tem no meio do caminho o PP com o vice-governador, quem João saindo tem o direito de assumir e disputar a reeleição? Aí é uma equação para talvez Mister M.
Bora interagir com a Paraíba antes do intervalo comercial?
6h20, quem está na interação a partir de agora no, na Central da Interação da Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
993465236, a Paraíba no ar, boa noite.
Terão, boa noite, Alisson. Nesse exato momento aqui no trânsito, até suave. Indo para casa descansar para uma viagem dessa manhã no sertão da Paraíba. Deus abençoe a todos aí.
Para definir o nome da capital da Paraíba.
Obrigado, esse é o Josemar da PB Saúde, ouvintes de todos os dias da Hora H em João Pessoa, tá ligado na Rádio Pop FM 89,3.
O Gilvan Clementino mandou foto pra gente, tá ouvindo e acompanhando a gente na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube.
Tá no Heron. YouTube, vamos pro intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova orçamento de 21 bilhões de reais para 2025. Esse será o orçamento da Paraíba no próximo ano.
E na entrevista da hora, uma conversa aqui no estúdio com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro nominando Diniz.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Até já.
Lá, 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 a Hora H volta já.
São Brás é o nome do nosso café.
São Brás é o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Neste Natal de realizações, o Lojão Rio do Peixe traz ofertas imperdíveis pra você. Fogão 5 bocas com mesa em vidro temperado e acendimento automático só 12 de R$ 129,90. Roupeiro com 3 portas de correr e espelho apenas R$ 999. Armário multiuso 100% MDF com chave só R$ 329. Realize seus sonhos e faça deste Natal um momento especial. Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe, e fique por dentro de todas as nossas ofertas.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Quando as luzes acendem, nossa vida se ilumina. E a gente se pega sorrindo, leve. É uma época mágica de renovar a esperança e celebrar o brilho de um novo tempo. Fim de ano de João Pessoa. Boas festas, felicidade. Programação de Natal na Praça da Independência, Lagoa, Centro Histórico e Parque das Três Ruas. E no Réveillon, grandes shows no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida. Fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6h24, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Faça como Fran, lá na comunidade de Brejo das Freiras, na zona rural de São João do Rio do Peixe, ouvindo pela rádio Mais FM. Um abraço, Fran. Obrigado pela audiência.
Dia agitado hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba. Os deputados estenderam a sessão até o início da tarde para votar o orçamento de 2025 do Estado da Paraíba.
Para fechar a pauta,
exatamente,
né?
Exatamente. O orçamento era um previsto de mais de 21 bilhões de reais, que foi votado depois de muita polêmica com votos da oposição e da situação. O líder do governo, João Azevedo, na Assembleia Legislativa, deputado Chico Mendes, participou das discussões.
Paraíba é quem ganha. É evidente que esse orçamento permitirá ao governo a aplicar todas as políticas que está desenhada para 2025. Não falta recursos, o Estado está preparado. Programas, a exemplo de a pavimentação asfáltica em rodovias, que vai melhorar muito as rodovias estaduais da Paraíba, inclusive ligando municípios a distritos e cortando distâncias. Como esse, tantos outros vai poder acontecer. Estado preparado, a Assembleia toda de parabéns. O debate é salutar, a oposição oferece, obviamente, sugestões, muitas vezes recebida, acatada, outras nem sempre, mas o conjunto da obra, que é o parlamento, tem feito seu dever de casa e, como um todo, ajudado a Paraíba a crescer, a se desenvolver.
O líder da oposição, Jorge Moraes, União Brasil, também conversou com a Hora H sobre a aprovação do orçamento.
Foi aprovada com, inclusive, a rejeição de um destaque de minha autoria, onde a Secretaria de Educação remaneja R$1.200.000, entendo eu, de forma equivocada, retirando dinheiro de um programa assistencial para estudantes, para divulgar as ações. Mostrou o orçamento que o Estado da Paraíba tem dinheiro, arrecadará mais de R$1 bilhão em impostos em 2025 em relação a 2024. O que falta é melhor gestão, o que falta é mais prioridade na segurança hídrica, na segurança, na educação e na infraestrutura.
Por telefone, a gente conversa também agora aqui na Hora H com o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino. Deputado, com essa pauta vencida, qual é a projeção da Assembleia para 2025? Boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que fazem o Hora H. É um prazer estar dialogando com você, o Alisson, e com todos os seus ouvintes. Nós encerramos nosso período legislativo do ano de 24 com a sensação de dever cumprido. Cada um de nós, deputados e deputadas, demos o nosso melhor para que possamos cada vez mais, durante todo o 24, contribuir na construção de uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Em 25 não será diferente. Iremos cada vez mais procurar fazer, através do poder legislativo, o poder legislativo ser protagonista, dar a sua contribuição, ajudar nesse processo de industrialização e de humanização do Estado da Paraíba, para que cada vez mais a gente tenha uma Paraíba melhor e mais justa para todos.
Deputado, a Assembleia já começa 2025 no centro das discussões para a eleição de conselheiro do TCE. O presidente nominando Diniz e também o novo presidente Fábio Nogueira afirmaram que o TCE vai exigir critérios, que o indicado pela Assembleia Legislativa siga os critérios para estar na função de conselheiro e que essa situação pode, inclusive, parar na Justiça. Essa será também a forma que a Assembleia vai fazer essa eleição, seguindo o que determina os critérios do regimento do TCE?
Com toda certeza, a Assembleia vai usar os critérios do regimento interno, como também os critérios da Constituição Estadual. Não tenha dúvida que qualquer que seja o escolhido da Assembleia irá apresentar todos os requisitos que constam não só no regimento da Casa, mas também na Constituição Estadual. Então, o que o conselheiro nominando e Fábio disseram é justamente o que consta na Constituição Estadual, e nós, enquanto deputados, vamos obedecer na risca o que diz o regimento interno, como também o que diz também a Constituição Estadual. Não será nem a minha vontade particular, nem a vontade particular do presidente A ou B ou C, mas sim o que diz a lei, o que diz a Constituição e o que diz o regimento interno da Casa.
Atualmente, atualmente alguns homens estão à disposição para o debate de deputados, Tarciano Diniz, Jutaí Menezes, Tião Gomes. O senhor tem debatido com eles essa exigência, digamos assim, por parte do TCE?
Não, a exigência não é por parte do TCE. As exigências são e constam no regimento da Casa e na Constituição Estadual. Então, tudo aquilo que for exigido pelo regimento da Casa e pela Constituição Estadual, todo e qualquer candidato que queira disputar essa vaga deverá obedecer tudo aquilo que está previsto na Constituição Estadual, como também no regimento interno da Casa.
O senhor particularmente, presidente, já tem um calendário definido de como é que vai ser essa eleição, já que a vacância acontece na quinta-feira, mas a Assembleia já está em recesso, né?
Exatamente. A partir do momento que eu receber o comunicado da vacância, através, deve ser um ofício do presidente do tribunal, ou melhor, do tribunal do TCE, né? Tribunal de Contas do Estado. Então, a partir desse momento, eu vou me reunir com a Procuradoria, com a Secretaria Legislativa e vamos nos debruçarmos sobre o regimento da Casa, como também da Constituição Estadual, para programarmos todo o calendário de eleição e de escolha do novo conselheiro da Casa.
Deputado Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H e aproveitar, inclusive, para lhe desejar um feliz 2025.
Eu que agradeço, Anderson. Sempre é um prazer renovado dialogar contigo. Um abraço a todos que fazem o Hora H. Feliz Natal e um próspero ano novo, se a gente não se encontrar até lá. Fiquem todos com Deus e até breve.
Hora H! Obrigado ao presidente Adriano Galdino pela participação aqui na Hora H. Acredito que essa é a primeira vez que Adriano Galdino se manifesta sobre essa eleição para presidente da Assembleia, eleição para conselheiro do TCE, com essas normas que devem ser seguidas e esses critérios que foram apontados tanto pelo atual presidente Nominando Diniz, quanto pelo próximo presidente Fábio Nogueira para a vaga de conselheiro da Corte de Contas.
E se manifesta com lucidez e moderação, como tem que ser o papel do magistrado da Casa, o árbitro da Casa, que vai conduzir esse processo. O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, tem uma responsabilidade muito grande no preenchimento dessas vagas, como condutor desse processo, e ele está se colocando debaixo da legalidade e dos critérios a serem observados. Só uma fala, uma análise rápida aqui, Alisson, sobre esse dia de hoje em que a Assembleia votou todas essas pautas que estavam pendentes, sob a condução do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. O governo, politicamente falando, Alisson, pode até ter alguma restrição, alguma queixa do político Adriano Galdino, que vez por outra, né, é trator, vai para cima, não sei o quê, se coloca à frente do processo, inclusive da sucessão, mas não há o que dizer, pelo menos até aqui, do presidente da Assembleia como aliado, que vem, né, cabalando a aprovação de todas as matérias de interesse do governo no âmbito da Assembleia Legislativa da Paraíba.
6 horas e 33 minutos, vem aí a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Falamos agora há pouco sobre a vaga que vai surgir essa semana de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para indicação da Assembleia e estamos aqui hoje recebendo o presidente da Corte de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz. Nominando, obrigado por ter vindo conversar conosco na Hora H, nesse momento em que o senhor está caminhando para a despedida da segunda vez que comanda o Tribunal de Contas. Boa noite.
Boa noite, presidente.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. E boa noite a toda a sociedade paraibana, especificamente a de Princesa Isabel.
Que está nos ouvindo agora,
minha
sua terra.
Minha terra natal, com muito orgulho.
Pela Princesa FM.
Você sabe que todos os filhos de princesas são príncipes.
Quem é filho de princesa?
Então, a todos os príncipes e princesas.
O reino encantado de Princesa Isabel, então, né? Pois igual é. A Taperoá.
Presidente Nominando Diniz, o senhor assume pela segunda vez o Tribunal de Contas do Estado, está se despedindo do cargo. Eu percebi uma gestão, essa sua segunda gestão, aí o senhor me corrija se eu estiver errado, muito voltada para ir perto do jurisdicionado, perto do contribuinte, perto do cidadão e olhando de perto as gestões, muito além dos números frios que chegam através da auditoria. O senhor teve uma incursão direta nos municípios da Paraíba para acompanhar algumas questões, como é que elas estavam sendo resolvidas. Foi isso mesmo e por quê?
Eu observei que quando nós realizávamos os eventos de capacitação aqui em João Pessoa, as pessoas mais humildes e talvez as que mais precisavam de capacitação não vinham, pela dificuldade, primeiro, financeira, segundo, deslocamento, e terceiro, de estrutura de ficar aqui na capital.
Hospedagem e tal.
Pois bem, então eu resolvi tirar o tribunal de dentro do tribunal e levar aos municípios. Visitei 181 municípios.
Dos 223.
Levava dois auditores para alternadamente fazer as palestras, as capacitações, as orientações, tirando as dúvidas, e com mais dois outros auditores eu visitava a área de saúde, educação e creche. Quando eu sentia, vou dar um exemplo claro, que precisava a atuação do presidente do tribunal, não era a minha como cidadão, eu chamava a autoridade responsável. Exemplo. Eu vou passando em Junco do Seridó e paro para visitar uma escola estadual muito bacana, nova, toda estruturada. Mas os alunos não tinham climatização.
Não tinha ar-condicionado.
Isso no sol do já do sertão, beirando quase 40 graus, né?
Pois bem, aqui quando cheguei, convidei o então secretário, que o deputado Wilson substituiu.
Roberto Souza.
Roberto, pronto. E eu disse, secretário, a minha posição é para contribuir com a sua gestão. O que é que o senhor pode fazer? Ele disse, presidente, das 600 e tantas escolas, apenas 100 e poucas têm climatização. Diferentemente dos municípios, que quase a totalidade tem climatização. Ele disse, eu vou trazer um projeto para apresentar ao senhor. E trouxe um projeto de climatizar 100 escolas. E uma delas foi a de Junco do Seridó.
Acho que eu tinha visto lá a situação.
Eu visitando Santa Luzia, o prefeito de Junco, prefeito Paulo, que é um médico, foi candidato único. Você veja o nível da gestão dele. Ele disse, presidente, o senhor retorna hoje? Eu digo, sim. Quando passar no Junco, entre na escola que os alunos querem falar com o senhor. Quando lá cheguei, estavam os aparelhos de ar-condicionado.
Tinha instalado?
Ainda não.
Ah, estava para instalar.
Volto ao interior e sou convidado a receber o título de cidadão do Junco. Aí eu pergunto, prefeito, aqueles aparelhos já foram colocados? Não.
Estava lá, parado.
Por quê? Porque disse que falta um projeto elétrico. Eu ligo para o secretário Wilson.
Já o novo secretário.
Ele me manda a decisão dele, que nesta segunda, ontem, completaria o projeto e que com 15 dias estaria climatizada a escola.
Aí eu pergunto, senhor, qual a diferença que faz para o julgador de contas ter essa visão de perto?
Eu vi. Ninguém precisa me dizer. Então, a presença do julgador é fundamental. E por uma diferença, quando você fala no judiciário, o judiciário tem testemunhas. Testemunha de defesa, testemunha de acusação. Tem duas oportunidades, no início e no fim, de se manifestarem. No Tribunal de Contas, não.
Presidente, o senhor fala que visitou...
É uma única vez. Então, se o julgador conheça a realidade, o julgamento será outro.
O senhor disse que visitou mais de 180 municípios.
E um.
181 municípios na Paraíba.
O último foi Pedras de Fogo.
A Paraíba tem mais de quase 4 milhões de habitantes. Então, muita gente não conseguiu ter a oportunidade que esses estudantes tiveram de chegar para o senhor e pleitear a melhoria na educação. Como é que o Tribunal de Contas está aberto para o cidadão, para chegar, o cidadão chegar ao TCE e também apresentar problemas e demandas, denúncias e outras situações dos municípios?
Tem canais para isso?
Tem canais. Outra. Eu visitei Bonito de Santa Fé. Uma das últimas cidades do estado.
Já na divisa com o Ceará.
A escola estadual estava numa situação degradante. Chamei o secretário. Estão fazendo outra escola. Fui no município de Joca Claudino. Você acredita, uma escola com 2 anos do estado afundou?
Arriou.
Afundou. Segundo os moradores, foi construído em cima de um antigo lixão.
O solo não suportou.
A informação que tenho, porque eu não retornei, nem vou ter mais tempo de retornar, é que a Suplan está recuperando inteiramente a escola. E assim foi a minha experiência em sair de dentro do tribunal para conhecer a realidade.
Aí eu vou perguntar ao senhor. O senhor está vivendo essa experiência, conselheiro já durante alguns anos, e já anunciou... 21 anos. E anunciou que vai antecipar a sua aposentadoria. Ao invés de ir até o final, o senhor vai se aposentar...
2 anos e meio antes.
É, em 2025, é?
26. De fevereiro para março.
Primeiro semestre de 2026. Por quê? A primeira interpretação que se tem é que o senhor, se afastando antecipadamente e antes de abril de 2026, é que o senhor quer estar apto para uma disputa política. Ainda passa pelo seu coração
Não. Terminar
a sua vida pública como candidato a alguma coisa?
Não, você vai me dar oportunidade agora, porque eu aprendi desde cedo que o que vale na vida não é o que se diz, é o que se faz.
O que é que o senhor quer dizer?
Eu já mandei georreferenciar as 6 propriedades que eu tenho em Princesa Isabel, que dá 2 mil hectares. Minha esposa, meus filhos e os meus netos são de João Pessoa. Não conhecem Princesa. Não sabem onde ficam as propriedades. Não sabem quem toma conta das propriedades. Deixar a situação, o status quo, não será uma herança, mas um problema. Assim, quero sair com saúde, disposição para deixar tudo pronto para que eles possam escolher o que fazer com as propriedades, que é uma herança do meu avô.
Ou seja,
nunca comprei 1 hectare.
A sua decisão de foro íntimo, pessoal e familiar.
Acabei de lhe mostrar. Porque eu vinha dizendo, e a maioria achava que eu pensava em política. Eu não penso mais em política.
A sua presença na política se exauriu quando o senhor virou conselheiro?
Transferi até meu título de princesa.
Para João Pessoa?
Para João Pessoa. Nunca permiti que um familiar entrasse em política. Eu tinha um apoio de 33 prefeitos. O então prefeito de Água Branca, que é um grande empresário em Patos, Siduca, chegou na minha casa, Água Branca é perto de Princesa, e disse: Totonho, estamos aqui 33 prefeitos, queremos eleger seu filho, que é o caçula, deputado estadual. Eu disse: eu agradeço.
Foi em que ano, deputado?
Isso foi em 2004.
O senhor já era conselheiro?
Em 2003 eu fui para lá. Eu disse, porque a eleição não foi em 2006?
Sim.
Eu disse: olha, respeito quem pensa diferente, mas acho incompatível. Vou repetir. Respeito quem pensa diferente, mas acho incompatível
misturar política com o Tribunal de Contas. E não permitir.
Como o senhor dizendo isso, às vésperas da indicação da Assembleia Legislativa para o Tribunal de Contas do Estado, fica um recado para muita gente, mas nós vamos falar sobre isso depois do intervalo. A vaga que está para ser aberta no Tribunal de Contas do Estado. O conselheiro nominando Diniz já se pronunciou. O novo presidente que vai assumir, Fábio Nogueira, também. Mas o que é que ele pensa desse assunto? A gente vai esmiuçar logo depois do intervalo aqui na Hora H, com uma Paraíba inteira ouvindo e principalmente 36 orelhas.
A Hora H volta já já.
O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
É demais. Quando as luzes acendem, nossa vida se ilumina. E a gente se pega sorrindo. Neve é uma época mágica de renovar a esperança e celebrar o brilho de um novo tempo. Fim de ano de João Pessoa. Boas festas, felicidade. Programação de Natal na Praça da Independência, Lagoa, Centro Histórico e Parque das Três Ruas. E no Réveillon, grandes shows no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa.
Neste Natal de realizações, o Lojão Rio do Peixe traz ofertas imperdíveis para você. Fogão 5 bocas com mesa em vidro temperado e acendimento automático só 12 de R$ 129,90. Roupeiro com 3 portas de correr e espelho apenas R$ 999. Armário multiuso 100% MDF com chave só 329. Realize seus sonhos e faça deste Natal um momento especial. Siga o Instagram arroba Lojão Rio do Peixe e fique por dentro de todas as nossas ofertas.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Vem que agora pode ser a hora de tomar um café. Sabor que acende a vida da gente. Um novo dia, uma ideia, um bate-papo. Tudo é outra coisa se tiver café. Pequeno, forte, expresso, cappuccino, tomo o que vier. Alegre, relaxa, convida a sorrir. Toda vez que alguém diz, pausa pro café. Café São Brás é outra coisa. Café, 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 café.
Quando as luzes acendem, nossa vida se ilumina. E a gente se pega sorrindo. Neve é uma época mágica de renovar a esperança e celebrar o brilho de um novo tempo. Fim de ano de João Pessoa. Boas festas, felicidade. Programação de Natal na Praça da Independência, Lagoa, Centro Histórico e Parque das Três Ruas. E no Réveillon, grandes shows no Busto de Tamandaré, Prefeitura de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra.
Às 6h48 na Hora H.
Hora H.
6h48, acerta a sua hora com a nossa Hora H. Estamos de volta com essa Paraíba de audiência. Obrigado a você que nos ouve nas emissoras de todo o estado da Paraíba. Alô, alô, Cajazeiras, na Mais FM. Boa noite, Souza, na Progresso FM. Um abraço, Patos, na Itatiunga FM. Alô, alô, Conceição, na Conceição FM. Um abraço para o Cariri da Paraíba, na sintonia pela Índia FM, de Serra Branca, 107,7, o Alisson.
Nós estamos recebendo hoje aqui nos estúdios, Heron, presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro nominando Diniz, que caminha para concluir sua missão à frente da Corte de Contas da Paraíba. Nesse último bloco, vamos fazer um ping-pong aqui com o presidente sobre os temas que estão no debate público do nosso estado.
Eu já chamei antes do intervalo uma pergunta quente, já que o clima está quente aqui, o assunto é quente, a pauta é quente, é hora de tomar o nosso café. O café São Brás é o sabor que mexe com a gente. Bota na mesa, bota na xícara, na caneca. São Brás é o sabor para apreciar, que a gente quer. Sem moderação.
Que deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás, hora H.
10 minutos para as 7 da noite, conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Nominando Diniz. Conselheiro Nominando Diniz, esse é um tema que está na ordem do dia da Paraíba. Afinal de contas, essa semana, o Tribunal de Contas oficializa a abertura de uma vaga da, gerada pela aposentadoria compulsória do conselheiro Arthur Cunha Lima. Quinta-feira que vem agora. Bom, e isso gera a necessidade da Assembleia Legislativa oferecer uma indicação que parte do Legislativo, que não necessariamente tem que ser um deputado, mas é uma prerrogativa da Assembleia indicar. O senhor, como presidente do tribunal, tem se esmerado e sua voz está ressoada no novo presidente que vai assumir, Fábio Nogueira, de que é preciso que a Assembleia Legislativa da Paraíba observe literalmente os critérios que são exigidos para essa indicação, para posse no Tribunal de Contas do Estado. O senhor deixou claro que dois itens principais, a conduta ilibada, a reputação idônea, deixaram de ser um critério subjetivo e virou uma cartilha que tem pontos a serem cumpridos e observados. O que é, portanto, a tal conduta ilibada, reputação idônea?
Eu posso ter um pensamento, você pode ter outro. E a Alisson pode ter outro. O STJ, em 2022, por unanimidade, entendeu que essas exigências, idoneidade moral e conduta ilibada, não são mais subjetivas, e sim objetivas. Se a Assembleia não observar, se o governador que nomeia não observar, o tribunal, a justiça, melhor dizendo, ela irá decidir sobre a questão. Quem dá posse é o Tribunal de Contas. Vou dar um exemplo bem claro. A Constituição, no artigo 73, tanto do federal como estadual, começa dizendo: para ser conselheiro tem de ter mais de 35 e menos de 70. Se aprovarem alguém com 71 anos, eu sou obrigado a aceitar?
Não.
Então, essas exigências deixaram de ser simplesmente subjetivas para serem objetivas. E como nós construímos em cima de julgados, então são decisões que nos levaram a construir.
O senhor falou de idade, tem um número específico. A pergunta é, e a conduta ilibada e reputação idônea? Como é que chega a isso? O tribunal também tem uma lista de predicados?
Tem em cima de julgados. Se você entrar, Alisson, na lei orgânica, artigo 22, ou no regimento interno, artigo 47, você vai encontrar tudo aquilo que se exige para se declarar conduta ilibada e idoneidade moral.
Tem os critérios.
Além de notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros e da administração pública, e também contar mais de 10 anos de exercício de função ou de efetividade profissional que exige os conhecimentos.
Isso é um critério técnico. Agora, tem o subjetivo, por exemplo, a reputação, fala em não estar respondendo, não ser condenado.
47 no regimento
em alguns processos, por exemplo.
Ah, tem.
Probidade administrativa.
Sim, também.
Investigações penais.
Vá para o artigo 47 do regimento interno.
Antes de o Alisson Bezerra falar.
Estou procurando aqui.
Tem alguns critérios, por exemplo.
Essa é a lei orgânica. Vá para o regimento interno.
Regimento, né?
Pronto. Que quem remete é a lei orgânica.
A pergunta é, agora é uma pergunta objetiva. O tribunal está falando de uma questão subjetiva e alertando a Assembleia Legislativa da Paraíba, que parece que está entendendo, está interpretando os sinais que estão sendo emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado. A pergunta é, o senhor e o Tribunal de Contas do Estado se sentem à vontade em engrossar o couro para esse rigor dos critérios numa corte que teve 3 conselheiros investigados pela Operação Calvário, alguns afastados, e que inclusive o que vai ser aposentado compulsoriamente está afastado há 5 anos? Vocês se sentem à vontade de fazer essa exigência tão rigorosa?
Vamos lá. Vai completar 5 anos.
Sim.
Não tem um inquérito concluído. O único que o Ministério Público Federal pediu o indiciamento, o ministro nunca aceitou nem rejeitou. 5 anos. Eu não posso lhe dar detalhes, porque está sob segredo de justiça. Mas o meu já se arquivou.
Seu caso foi arquivado.
Em 10 meses. Então, eu tenho tranquilidade.
De falar sobre esse tema.
De falar sobre esse tema.
Então, quem está respondendo a processo, por exemplo, dentro dessa operação, estaria apto? Ou é caso a caso que vai ser
realizado? É caso a caso. Porque se abre um processo, indica-se um relator. O relator examina toda a documentação que será apresentada e leva ao Ministério Público de Contas, que emite um parecer. E depois leva-se para ser julgado.
Ou seja, esse tema, e quem quiser estar fazendo já, porque até tem movimento com isso, tem se levantado dossiê contra conselheiro para, de alguma forma, isolar esse discurso, isso não vai constranger o tribunal.
Nem tem o menor risco. É uma posição absolutamente definida e segura.
Unânime?
É uma posição do tribunal.
Unânime.
Como colegiado.
Como colegiado.
Não entrou no critério, o tribunal não dará posse.
Repito o que eu lhe disse. Sindicão de 71 anos. Nós podemos aceitar? Não.
Como também não aceitará quem não está no critério da conduta ilibada e da reputação inidônea.
Exatamente.
Presidente, agora há pouco a gente conversou aqui com o deputado Adriano Galdino. Ele falou que irá seguir o regimento e o que está na Constituição. O senhor esteve hoje reunido com o presidente Adriano Galdino. Sentiu também dele essa garantia de que a Assembleia vai seguir esses critérios que foram apontados pelo senhor?
Não se tratou desse assunto por uma questão até de respeito.
Sim.
Como a indicação é da Assembleia, o tribunal não vai
se imiscuir nisso.
De forma nenhuma.
Mas está se posicionando.
Cada poder e órgão tem função, competência e atribuição. Como a indicação não é uma função nossa, não é uma competência nossa, nem uma atribuição nossa, nós não vamos tratar dessa matéria. Presidente Fábio foi convidá-lo, que será uma honra, a presença dele e dos deputados que puderem comparecer à posse de Fábio.
Nominando Diniz no programa Hora H da Rede Mais Rádios. Mais alguma pergunta?
Eu peguei aqui, Aaron, a lista das condutas que devem ser seguidas. São pelo menos 7 pontos que a gente observa aqui, dentre eles, não ser réu de ação, por ação de improbidade administrativa.
Mesmo que não tenha trânsito julgado? Não ser réu?
Isso é uma posição do tribunal.
Aqui ele fala que ter ultrapassado a fase processual. Recursal.
Tem uma parte também, tem esse critério. Bem rapidinho aqui, para o senhor encerrar essa conversa. Eu já ouvi alguém dizer assim, mas peraí, o tribunal está falando muito rosado. O tribunal é um órgão acessório da Assembleia. Não pode questionar as decisões da Assembleia. O que o senhor responde a isso?
Quem está dizendo isso não conhece a Constituição.
O tribunal tem autonomia. Se não fosse, podia julgar.
Tem julgados que se eu mandar uma lei para a Assembleia, ela não pode alterar. Está no artigo 93. É competência. Eu lhe disse, função, competência e atribuição. São competências exclusivas do Tribunal de Contas. Sabe o que significa auxílio? Não é submissão, não. É apoio.
É assessoramento.
Assessoramento. Faço para.
Não é subordinação.
Não é subordinação.
Pronto.
Como diz a Bíblia, o Alisson Bezerra, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Presidente Nominário Diniz, obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Sempre à sua disposição. E um abraço para a sociedade da Paraíba.
Obrigado, presidente.
Missão cumprida. A você de casa, do carro, do trabalho, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. A gente se encontra amanhã às 6 da noite, aqui na Hora H.
Se Deus quiser.
Boa noite e até amanhã.
Hora H. Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
Obrigado, Jesus, por me ajudar o mal vencer. Obrigado, Jesus, por meu direito de viver. Obrigado, Jesus, por todo o bem que o Senhor faz e de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder sabedoria e de mudar a minha história. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por me ajudar no mal vencer. Obrigado, Jesus.
O dia todo.
O dia todo.